Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
O governo do Piauí está em uma ofensiva internacional para atrair empresas estrangeiras a investirem no Estado brasileiro. E, para tal, o governador Rafael Fonteles, do PT, tem organizado uma série de viagens internacionais para tentar vender as possibilidades e negócios que seu estado coloca hoje na mesa. Na semana passada, Fonteles e sua comitiva estiveram em Perth, em Sydney, para mostrar o projeto a potenciais investidores, depois de passar também pela Índia e por Singapura. É um projeto ousado a um estado que normalmente ocupa as primeiras posições nos rankings de pobreza no Brasil, mas o nível de pobreza tem melhorado graças às políticas de inclusão social federal das últimas décadas. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, o estado teve, em 2023, uma redução da condição de pobreza de 3% em relação a 2021. Contudo, a pobreza ainda domina 48% da população piauiense, hoje em torno de 3 milhões e 200 mil pessoas no total. Segundo o Banco Mundial, a condição de pobreza é definida pela renda familiar igual ou menor que 7 dólares americanos por dia. As cartas que o governador Fonteles coloca na mesa para investimentos são relacionadas à agricultura e à indústria, a partir da geração de energia limpa e obras de infraestrutura. Atualmente há no Piauí a construção do Complexo Solar de São Gonçalo, que pretende ser a maior usina solar da América do Sul, além da crescente indústria eólica na pequena faixa litorânea do estado. É no litoral, em Parnaíba, que em 2022 foi inaugurada a Zona de Processamento de Exportação, uma área de incentivos fiscais a empresas que ali se instalarem. Conectada a esta zona está o Porto de Luiz Correia, que existe há décadas para atender a pesca local, mas que está em reforma para receber navios. Na Austrália, o governador Fonteles se reuniu com empresas como a Worley e a Pure Hydrogen, do ramo de energia. Em Sydney, organizou o evento Invest Piauí Day, em parceria com o consulado do Brasil. Foi no evento que ele conversou com a reportagem da SBS em português. Nessa entrevista, Rafael Fonteles mostra o plano para atrair grandes empresas da Austrália e do mundo a investirem no Piauí. Ele fala também como quer transformar o estado em referência de energia limpa e comenta em comum estratégia de um estado brasileiro tomar a rédea da busca por investimento fora do país. Governador, primeiramente, eu sei que o senhor está numa maratona de viagens, né? Quais são os países que o senhor visitou antes daqui? O senhor está indo para outros? Queria só entender o contexto dessa viagem.
Bom, primeiro um prazer falar com todos vocês. Essa já é a minha 8ª missão internacional em 15 meses de governo. Já visitamos 19 países. Nessa 8ª missão, nós visitamos a Índia, Singapura e agora aqui a Austrália. Tanto a costa oeste, lá em Perth, quanto a costa leste, aqui em Sydney. E o objetivo é exatamente apresentar o potencial do estado do Piauí para atrair investimentos para o nosso estado e também prospectar cooperações internacionais com instituições de governo ou empresariais que possam aperfeiçoar alguma política pública nossa, como aconteceu aqui na Austrália, com o professor Bernardo Nunes, da Universidade Nacional Australiana, na área de inteligência artificial, que é algo que nós estamos focando muito, e também em Singapura, em relação à área educacional. E, portanto, a gente acredita muito na abertura econômica com esse suporte estatal. Então, é o governo sendo proativo em apresentar os potenciais do estado e garantir, obviamente, segurança jurídica, um bom ambiente de negócios para exatamente ser um diferencial nesse processo de atração de investimentos para o nosso estado.
Quais são os diferenciais que o Piauí tenta vender nessa missão?
Bom, a gente tem um foco. Eu, apesar de ter sido candidato a primeira vez como governador direto e ter sido eleito, eu fui secretário de Fazenda há 8 anos. Então, nós conhecemos muito bem o estado, a máquina pública e o potencial econômico de cada região do estado. Então, nesse processo de internacionalização, nós selecionamos as áreas que realmente o Piauí tem um potencial, um diferencial competitivo em relação ao Brasil e em relação ao mundo. Então, a gente destaca fortemente a questão da energia verde. Então, o Piauí já tem o maior parque solar da América Latina, o maior parque eólico da América Latina. Então, é natural que o Piauí seja um grande hub de produção de hidrogênio verde e derivados, que é o combustível do futuro, é isso que nós acreditamos. E essas missões internacionais comprovaram isso para nós, de que vai haver uma mudança radical da matriz fóssil para a matriz limpa, especialmente com hidrogênio e seus derivados, amônia e metanol principalmente. Seja para o transporte pesado, seja para a indústria química, a indústria intensiva e energia. Então esse, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista global, é o principal potencial que o Piauí tem a mostrar para o mundo. Mas também na área mineral, é a última fronteira mineral do Brasil, então um potencial em ferro e níquel muito grande. E na parte de agro, também é a fronteira, a última fronteira agrícola do país, repetindo mais ou menos o que aconteceu no Mato Grosso, tem acontecido no Mato Piba, que é o Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, produção de grãos, produção de proteína animal, biocombustíveis, frigoríficos, então um enorme potencial nessa área. E, claro, o setor turístico, especialmente o turismo de base ecológica. Temos uma pequena costa de 66 quilômetros, mas que tem o único delta de mar aberto das Américas e tem o paraíso do kitesurf, que é a praia de Barra Grande. Então, nesses 66 quilômetros, você tem uma série de sítios turísticos muito relevantes. E no interior do estado, no sudeste do estado, temos a Serra da Capivara, que é conhecida internacionalmente e é o berço do homem americano, ou seja, os primeiros vestígios da presença humana nas Américas estão lá com 50 mil anos de comprovação científica. Então, turismo e, por fim, o setor de inovação. É nesse que o estado está botando mais força do ponto de vista de formação das pessoas. Então, as escolas todas serão de tempo integral até o ano que vem, com curso profissional e técnico integrado ao currículo, especialmente na área de tecnologia da informação. Então, o Piauí quer ser um grande celeiro formador de pessoas na área de TI, engenheiros de software, desenvolvedores de sistemas, desenvolvedores de jogos, de games. Então, a gente tem colocado muito peso nas escolas públicas do estado do Piauí para ser esse, para ter esse diferencial na qualificação do nosso pessoal.
Em relação à Austrália especificamente, que tipo de investimentos o senhor considera que são possíveis?
Olha, tem uma similaridade grande aqui da Austrália com o Piauí, que é um estado, uma região grande, um lugar grande com pouca população. O Piauí também é, claro, guardado a devida proporção, um estado grande territorialmente com população pequena. E eu noto uma sinergia também muito, muito grande em dois setores específicos: energia renovável e hidrogênio. Acho que a Austrália está sim na vanguarda, e o Piauí e o Nordeste brasileiro também estão ou estarão, porque tem o melhor potencial global de condições de vento, sol, água e proximidade com o mercado europeu, que na minha visão é o maior demandante, será o maior demandante dessa energia, especialmente para se livrar da dependência do gás russo. A guerra da Rússia acelerou tudo isso. Então, essa área, há muita sinergia, por isso que nossa agenda aqui, tanto em Perth quanto em Sydney, focou principalmente nisso. E a área de mineração. A Austrália é uma grande referência global, o Brasil também. E, portanto, essa troca de informações e de investimentos também é muito relevante para nós, dado que nós nos apresentamos como uma nova fronteira mineral na área do ferro e do níquel, especialmente. Há possibilidades de outros minerais, inclusive minerais críticos, mas ferro e níquel não é mais uma possibilidade, é uma realidade. E com um grande diferencial: o teor de pureza elevado do ferro e proximidade com o porto.
Governador, existe uma zona franca em criação no estado do Piauí, certo? Que tipo de incentivos pode ser dados para as empresas que queiram investir lá?
O nome é ZPE, Zona de Processamento e Exportação, que é como uma zona econômica especial naquele modelo antigo chinês, em que você tem áreas em que há diversos incentivos para se instalarem plantas industriais focadas em exportação. O Brasil só tem duas: a ZPE do Pecém e a ZPE de Parnaíba, no Piauí. Então você tem diminuição do CAPEX desses parques industriais voltados para exportação, fora outras vantagens administrativas e cambiais. Então, não deixa de ser mais um diferencial para o nosso estado, dado que nós conseguimos vencer diversas burocracias para garantir a segunda zona de exportação do Brasil. Então, não é à toa que vai ser lá essa grande produção de hidrogênio verde, os maiores projetos de hidrogênio verde do mundo, que foram lançados, inclusive com a presença do vice-presidente, ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, no último dia 15 de dezembro.
Governador, existe um porto também lá que está em processo de construção. Quando que ele vai ser concluído?
Bom, esse era um gargalo para o nosso desenvolvimento. O único estado do Brasil com litoral que não tinha porto. E agora tem um porto em construção. Nós já superamos a barreira psicológica, que eu diria, de que não haveria profundidade, calado, para ter um porto naquele local. É um porto que está semi-construído há décadas, há quase um século, na verdade, e que agora se tornou realidade. Então, você passa a ter um porto que já está sendo pensado em função desse potencial, desse plano econômico do estado do Piauí, que envolve especialmente grãos, ferro e amônia verde para exportação. Então, esse porto, o master plan desse porto, está sendo desenhado para ser um hub para esses três tipos de produtos exportados.
Mas ainda não há uma data?
Não, nós já começamos com o terminal pesqueiro, porque o calado ainda é 7 metros, mas a nossa ideia é fazer a concessão desses terminais até o primeiro semestre do ano que vem. A concessão do terminal de grãos, a concessão do terminal de ferro e a concessão do terminal de amônia.
Perfeito. Governador, uma última pergunta em relação à relação com o governo federal. Imagino que o senhor e o presidente Lula são do mesmo partido, tem uma ótima relação. Mas, ao mesmo tempo, para a gente aqui na Austrália, é uma novidade ver um Estado tomando iniciativa, à frente já indo atrás de investimentos, conversando com o consulado, já vindo aqui, dando essa volta ao mundo. Como é a relação com o governo Lula? O governo Lula está por trás disso? Qual foi a coordenação disso? E queria que o senhor falasse um pouco por que o senhor tomou essa iniciativa.
Tá, total apoio do presidente Lula. Ele é um grande amigo do estado do Piauí, um grande amigo pessoal da minha família, inclusive, e é do nosso partido político, o PT. Inclusive, o Piauí é o estado que há mais tempo é governado pelo Partido dos Trabalhadores. O ex-governador Wellington Dias fez um grande trabalho, especialmente na área social, criou essa infraestrutura social que agora nos permite impulsionar a nossa economia, inclusive globalmente. Então há todo esse apoio, tanto do governo federal, quanto especificamente do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, tanto que em todas essas missões internacionais, a embaixada, o consulado, tem nos ajudado fortemente. E a nossa visão, a despeito de ser uma novidade, como você colocou, mas para mim é muito claro, que como o Brasil é muito grande, é um continente, cada estado tem que ter a sua política de atração de investimentos internacionais, sob pena de você ficar no meio de um contexto muito grande, ainda mais o estado do Piauí, que é um estado que por muito tempo esteve à margem do desenvolvimento global e que agora está se apresentando ao mundo de forma mais efetiva, mais enfática. A gente, exatamente por causa dessa dimensão do Brasil, temos que ser proativos na nossa gestão, na nossa relação internacional. Então, a gente tem todo o apoio do governo federal para todos esses projetos que nós estamos colocando. E, claro, que a iniciativa do governador Vig, com a sua equipe, e muitas missões internacionais, aí cabe a cada um, eu, porque acredito muito na abertura econômica, na internacionalização da economia, mesmo de estados pequenos, pouco populosos, como é o caso do nosso, é algo extremamente relevante para mudar o patamar de desenvolvimento do nosso estado.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.